Na primavera de 1987, Sam Sampson recebeu um convite inusitado.
Ele mandou um convite bonito para todo mundo.
Sam conheceu Ike quando eles eram crianças. Ele viu que o convite estava escrito com a letra de Ike. Uma letra cursiva pequena e cuidadosa, com uma letra G floreada. O convite foi escrito na forma de perguntas e respostas. Pergunta: Ike, você nunca escreve. Por que está me escrevendo? Resposta: para que você reserve a data. Pergunta: pode me dizer onde? Resposta: sim. Pergunta: você vai me dizer onde? Resposta: não, é uma surpresa, lembra? A festa era para o aniversário de 30 anos da esposa de Ike, mas o local da festa permaneceu um mistério.
Todo mundo no bairro perguntava: onde vai ser? Ele vai levar a gente num cruzeiro? Ele vai levar a gente para um lugar especial?
O convite prometia um dia cheio: piscina, sol, buffet livre, bebida e champanhe. Até massagem profissional gratuita.
Finalmente a gente recebeu a notificação que ele alugou um ônibus.
Sam e os outros convidados esperaram em Manhattan, perto do prédio das Nações Unidas. Eles embarcaram no ônibus, que era dos bons. Ar-condicionado, poltronas confortáveis. O ônibus começou a viagem, passando pelo túnel central até a pista expressa de Long Island. As casas geminadas no Queens deram lugar para árvores e florestas à medida que o ônibus se aproximava dos Hamptons. Finalmente, o ônibus chegou num estacionamento de pedrinhas, na frente de uma grande casa.
Era uma festa enorme. E todo mundo ficou impressionado com a casa.
Andando pelo quintal da frente, Sam viu a caixa de correio na entrada. A placa dizia Isaac Stevens. Era, é claro, a casa de Marty Markowitz. O Ike tinha sido anfitrião em várias festas na casa antes, mas aquelas tinham sido diferentes. Naquelas tinha gente que Marty conhecia. Dessa vez, a festa era do Ike.
Alguém perguntou pra ele: por que você não tem a placa escrita Dr. Isaac Hirschkoff? E eu acho que ele falou: bom, no caso de ter algum paciente passando na frente, eu não queria que os pacientes soubessem que eu tenho essa casa, ou alguma coisa assim.
Mas o que Sam não sabia é que já havia pacientes que sabiam sobre a casa. Na verdade, eles tinham sido convidados para a festa. De Wondery Bloomberg, eu sou Henrique Boerubabi e esse é o Psiquiatra ao Lado. Esse é o episódio 4, A Família. A decisão de Ike de dar uma festa no aniversário da esposa na casa de verão de Marty parecia bem normal. Tanto Marty quanto Ike prepararam um evento juntos. Ike começou a fazer a lista de convidados imediatamente. Era uma longa lista, com mais de 70 convidados. Eram amigos de Becky Hirschkopf, é claro, mas também muitas pessoas conectadas a Ike. Alguns, como Sam Sampson, que tinham crescido com ele. Mas também amigos da faculdade de medicina e colegas de profissão. Marty ficou impressionado.
O Ike sabia como dar uma festa. Vou te contar. Ele sabia contratar o melhor buffet de comida. Ele sabia como deixar a casa perfeita. E ele estava querendo se exibir. Ele adorava se exibir.
Marty arregaçou as mangas e começou a trabalhar.
Basicamente, ele me fez ajudar com os convites e depois ajudar também a preparar a casa inteira para a festa.
A festa foi num domingo, dia 24 de maio. De manhã, Marty se ocupou de preparar uma estação de bebidas perto da marquise e também organizar o buffet. Perto do meio-dia, o ônibus de Manhattan estacionou na frente da casa. Sam Sampson se juntou aos outros convidados e olhou em volta.
Muita gente do Upper East Side e da sinagoga, eu acho que ele estava tentando impressionar eles.
Sam ficou impressionado. Ele e Ike tinham crescido juntos em Washington Heights, que na época era um bairro judeu de classe média baixa, entre o Harlem e o Bronx. Agora, lá estava seu amigo de infância, dando uma festa de arromba nos Hamptons, num bairro de rico.
Eu acho que a gente voltou pra casa bem tarde naquela noite, e todo mundo ficou impressionado. Uau, o Ike mandou bem, hein?
Sam teve certeza que tinha sido convidado porque Ike podia arrumar um novo emprego para ele.
Ele falou, Sam, eu vou demitir um cara na minha empresa. Tá interessado na vaga? E eu falei, tô.
A empresa era Associated Fabrics, a empresa de Marty.
Ele tinha uns catálogos da Associated Fabrics na mesa da sala dele, que todo mundo viu e perguntou pra ele. Eu lembro de ter perguntado, Ike, o que você tem a ver com a Associated Fabrics? Ah, essa é a minha empresa.
A casa estava cheia de sinais de como Ike tinha ido longe desde a infância.
Na parede, ele tinha pendurado uns 3 ou 4 cartões comerciais diferentes. Isaac Hirschkopf, psiquiatra, alguma coisa como consultor comercial, outro como presidente da Associated Fabrics, e talvez mais 1 ou 2. Então, todo mundo acreditou? É, o Ike estava fazendo um monte de coisas diferentes, só não exercendo a psiquiatria.
A festa de aniversário da Beck marcou um momento em que tudo mudou na casa nos Hamptons. 6 anos depois de Marty começar a terapia com Ike, o psiquiatra era agora o representante social da casa de Marty.
Aquela festa abriu precedentes para as festas da família.
Ike não concordou em dar uma entrevista, mas em um dos e-mails que ele nos enviou, disse que essa mudança foi por um pedido de Marty. Isso ajudava a evitar confrontos com amigos e conhecidos que pediriam para passar tempo na casa. Ele diz que seu papel em Southampton era muito parecido ao seu papel na AFC, um testa de ferro, sem autoridade real. Mas os convites vinham de Ike. Neles, Ike chamava a propriedade de Southampton e batizou o ônibus que levava convidados da cidade de Southampmóvel. Num convite está escrito: nosso Southampmóvel de luxo, com ar-condicionado e banheiro, vai sair de perto do prédio das Nações Unidas às 10h30 da manhã em ponto. Vai voltar para o mesmo ponto aproximadamente às 10 da noite. Um longa-metragem diferente vai ser disponibilizado em cada viagem. Por favor, reserve seu assento com pelo menos 2 semanas de antecedência. Se tornou um trabalho de Marty cuidar da lista de convidados e mandar os convites para os amigos de Ike, para celebridades e também para pessoas como Judith.
Ser convidada para uma festa era como receber uma dádiva de um rei.
Na época, Judith estava com quase 30 anos, baixa, de cabelos pretos, recém-casada e com um filho pequeno. Ela não conhecia Ike da infância nem da faculdade. E o nome verdadeiro dela não é Judith. Ela pediu para não usar seu nome real.
Ser convidada para uma festa do Ike significava que você estava no círculo íntimo. Significava que você não era só uma paciente que pagava para ver ele toda semana. Você era parte da família.
A família. Judith e sua família geralmente iam para as festas no Southampmóvel. Judith se sentia especial de ser convidada para as festas de um psiquiatra. Mas também se sentia na corda bamba. Como se fazer a coisa errada fosse deixar Ike bravo com ela.
Mesmo que você estivesse lá para se divertir, era muito estressante. Porque se você vacilasse, talvez não fosse convidado de novo. Então era tipo, divertido e angustiante. É a mesma coisa de quando você está numa relação com alguém narcisista. Você não pode baixar a guarda nunca. As festas eram assim.
Os convidados ficavam em volta da piscina, rindo, bebendo, tomando sol. Existem vários vídeos caseiros filmados em Southampton. Marty ainda guarda o material.
Estão se divertindo?
Esse é o Ike por trás da câmera, andando pela festa, falando com os convidados. Ele se aproxima de suas mulheres, usando biquínis, deitadas em cadeiras de praia.
Vamos ouvir uma conversa sobre ginástica. Quais exercícios vocês recomendam, respectivamente? E o que podem mostrar deles?
As duas mulheres são pacientes do Ike.
Eu acho que ela pode falar sobre isso. Não.
A outra paciente ri e diz que nunca tem nada a dizer sobre nada. Então, olha pra Ike e fala, exceto pelo seu corpo.
O que você tem a falar sobre ele? A gente censura essa parte.
Mais tarde, no mesmo vídeo, Ike brinca de cupido entre uma de suas pacientes e outro convidado.
Esse é o Mark.
Oi, Mark.
Ele é um dos melhores cirurgiões ortopédicos da festa.
Só tem mulher bonita nessa festa.
E você pode escolher entre 3 cirurgiões ortopédicos diferentes aqui.
Ike, é uma festona. Eu vou vir 3 vezes por ano. Já falei pra ela, eu venho.
Às 8 da noite, a festa acabava.
O ônibus vinha e a gente ia embora. Às vezes, a Beck, ou a Beck com as meninas, ou suas meninas vinham no ônibus com a gente. O Ike nunca veio. Ele era tipo uma celebridade.
Para Judith, as festas eram extremamente importantes. Enquanto recebesse um convite, ela sabia que ainda estava no círculo íntimo de Ike.
Eu acho que eu fui numas 30 festas ao longo dos anos. É, era muito importante. Você ficava ansiosa?
Essa é minha produtora, Krista Ripple.
Sim. Nossa, muito, era bem empolgante. Era como ser uma parte da vida dele.
Você afirma que o fato de que clientes meus, em raras ocasiões, foram às reuniões em Southampton me faz responsável por violação de limites. Eu discordo fortemente. Nos seus e-mails, Ike se refere aos seus pacientes como clientes. Um ator vai ler as respostas de Ike neste episódio.
Aqui estão os fatos. 1. Mais de 95% dos presentes nessas reuniões não eram clientes de nenhum tipo. 2. Mais de 95% dos meus clientes nos últimos 40 anos nunca estiveram presentes. 3. Uma porcentagem desproporcional de um número relativamente pequeno de clientes que estiveram presentes eram, na verdade, clientes de negócios. 4. Os clientes que estiveram presentes muitas vezes foram por alguma confluência. Por exemplo, estavam na casa de amigos que foram convidados, ou tinham filhos que iam na escola com nossos filhos, etc.
Mas Judith não tinha relação comercial com Ike. Ele era seu terapeuta, e ela o achava cativante.
A gente seguia ele. A gente estava enfeitiçado. Foi por um bom tempo, até que não foi mais.
Hello?
Yeah. Oi?
Quando eu ligava para algum paciente do Ike, eu nunca sabia como eles iam reagir. Alguns ficavam bravos de falar com um estranho, perguntando sobre as sessões de terapia deles. Outros achavam que eu poderia ajudar. Muitos simplesmente não queriam falar. Mas Judith começou a falar no mesmo minuto que eu liguei. A gente descobriu muitas coisas sobre o Ike. É que eu sou vizinho do Marty Markowitz nos Hamptons. E durante o primeiro ano que eu estava lá, eu pensei que aquela casa era do Ike.
É, eu também.
Ah, mas não é. A casa é do Marty.
Ai, caramba, isso é tão típico do Ike.
Algumas semanas depois, nos encontramos pessoalmente e Judith retomou a história de onde tinha parado.
Parecia que ele sabia de tudo, como o mágico de Oz.
Ike não só parecia inteligente e bem relacionado, como também parecia uma boa pessoa. Disse a Judith que poderia ajudá-la a fazer as pazes com sua infância traumática.
Ele era muito gentil e muito prestativo, me prometendo ajudar a acessar as recordações e ficar em paz com elas. E eu me senti amparada, não fisicamente, mas me senti amparada na convicção que ele poderia me ajudar. Ele parecia muito confiante e eu confiei nele.
Ele ajudou?
Sim, ele ajudou. Ele me ajudou a desenterrar tudo do meu passado, me ajudou a lembrar. Ele me ajudou a lidar com a minha sensação de inadequação como mãe. Como eu tive uma criação terrível, eu tinha medo de repetir os mesmos erros dos meus pais, porque geralmente isso acontece. Você age como seus pais, e ele me garantiu que eu poderia ser diferente.
Ike não apenas escutava a Judith falar da vida dela, ele também falava de sua própria vida.
Eu sabia a história dele inteirinha. Ele contava tudo.
A mãe de Judith havia sobrevivido ao Holocausto, assim como os pais de Ike e sua meia-irmã.
Eu lembro dele me contando como não se dava bem com o pai, que o pai dele tinha outra família diante do Holocausto e que ele descobriu isso depois, e que o pai dele tinha pesadelos e acordava na madrugada gritando.
Ouvir Ike contar sobre sua própria experiência inspirava empatia.
Ele não era um daqueles terapeutas que só escutam e acenam. Enquanto eu tratava da minha história, ele compartilhava a dele também.
Ike ajudou em pequenas coisas também. Judith tinha medo de cachorros a vida inteira.
Eu fui mordida por um cachorro quando eu era criança e tive medo de contar para minha mãe porque ela não deixava a gente brincar com cachorros. Acho que os sobreviventes tinham sido perseguidos por cachorros, então ela não deixava nem chegar perto de cachorro. E eu cheguei e fui mordida. E aí eu fiquei com medo de cachorro e o Ike me ajudou a superar isso, me levando para a corrida de cachorro e até me fazendo chegar perto para eu me acostumar com o cachorro.
E quando Judith perdeu o medo de cachorro, Ike sugeriu que ela passasse mais tempo com um cachorro em particular, o dele.
A recompensa era cuidar do cachorro quando a família saía de férias.
Mas Judith estava mais que feliz em ajudar.
Eu me senti honrada.
E ela começou a confiar mais e mais em Ike.
Eu não mexia um dedo sem falar com ele. Eu não escolhi um médico sem perguntar para ele. Eu não fazia nenhuma amizade sem discutir isso com ele. Eu não tomava nenhuma decisão no meu casamento ou no meu cuidado maternal sem falar com o Ike. Nenhuma mesmo.
Quando isso começou a acontecer?
Eu não sei, foi bem orgânico. Foi ficando assim. Mas eu não sei nem como nem quando aconteceu. Simplesmente progrediu para isso. De repente, eu não fazia nada sem ele. Eu tinha 2 consultas por semana. Olha, eu mal podia pagar, mas eu achava que ele estava impedindo que eu tivesse um colapso nervoso, um piripaque, uma síncope. Ele entra de mansinho na sua vida e, quando você vê, ele já é uma peça fundamental e você fica com medo de perder ele.
Seu então marido sabia o quanto você era dependente do Ike?
Sabia, mas eu acho que ele tinha medo de mexer com isso. Eu tinha o meu marido e o Ike. E o meu marido tinha medo do Ike.
Por quê?
Porque ele sabia que o Ike me dominava. E eu acho que o Ike me convenceu e eu convenci o meu marido que sem o Ike eu explodiria em milhões de pedaços. Você começa a se sentir bem depois de se sentir mal por muito tempo. E não é perfeito, mas você não quer mudar aquilo e voltar a se sentir muito mal. E se aquela pessoa te faz acreditar que é a única saída, e se você desistir dela, vai voltar ao que era? Aí você não quer desistir daquilo. Entendeu? Aí você vai fazendo de tudo para não mexer no relacionamento com aquela pessoa na sua vida. Você deixa todo mundo para lá. Você vai se comportar de um jeito porque você tá viciado em ter aquela relação terapêutica que não é mais tão terapêutica, só que você não sabe.
Judith se lembra que no meio dos anos 90, ela estava pagando $200 por cada uma das 2 sessões semanais.
Nos anos 90, esse valor era ridiculamente alto, mas ele fazia você entender que era necessário.
Pagar $400 por semana nem sempre era fácil, mas ela continuava a agendar as consultas.
A gente podia ficar sem comer, mas eu não podia ficar sem ver ele.
Então, toda semana, Judith estava no consultório de Ike em Manhattan. Nas sessões, um dos assuntos mais conversados era a relação de Judith com sua mãe.
Eu estava tendo flashbacks e lembrando uma infância muito abusiva nas mãos da minha mãe, e eu não conseguia lidar com o que eu estava lembrando. Eu ia 2 vezes por semana para conversar com ele na consulta e ligava para ele quando eu tinha algum problema. Algumas coisas eram bem pesadas porque eu estava desenterrando um monte de lembranças e eu estava assustada porque eu estava entrando em colapso. Aos poucos, o que ele fez, e parecia empoderador na época, foi me permitir lembrar de coisas que a minha mãe tinha feito e me permitir odiar ela. Ele quase nutriu aquele ódio e falta de perdão.
Quando enviamos o depoimento de Judith sobre seu tratamento para Ike, sua resposta foi breve. Ele nos disse que Judith nunca o culpou por nenhuma das decisões que ela tomou sobre seus pais enquanto ela estava em terapia. Ele insinuou que eu estivesse encorajando ela a culpá-lo. Judith me contou que a relação com sua mãe era complicada e que até hoje ela lida com isso.
Era uma relação horrível. E um dia, ela passou dos limites, o que, na minha terapia, era considerado intolerável.
E assim como Marty havia feito com sua irmã, Judith cortou relações com sua mãe.
Com o incentivo do Ike, finalmente tive coragem de falar para minha mãe que eu nunca mais falaria com ela. E eu cortei relações com a minha mãe. O que foi aplaudido pelo Ike. Porque era o que ele queria. Eu estava cortando o mal pela raiz, era o certo a se fazer.
As duas não se falaram mais. Aniversários, vésperas de Ano Novo, Páscoas, as datas importantes passavam sem que Judith e a mãe trocassem uma palavra, nem mesmo no bar mitzvah da filha dela.
A gente não estava se falando, mas ainda era esperado para manter as aparências que eu convidasse ela. Ele não achou que seria uma boa ideia eu convidar os meus pais para o bar mitzvah, então eu não convidei.
Os pais dela não foram, mas Ike foi.
O Ike sentou no fundo do salão e me fez manter contato visual com ele enquanto eu estava falando. Ele falou no jantar que a gente deu na nossa casa.
Depois de saber que os pais dela não tinham sido convidados, outros familiares decidiram não ir na cerimônia.
Causou um rebuliço na família. E o resultado foi que eu perdi tias, tios, meu irmão não quis ir, minha irmã não quis ir, porque todo mundo falou, como é que você não vai convidar os seus pais para o bar mitzvah da sua filha? Todo mundo começou a me odiar, eu virei a pessoa mais odiada do mundo. Eu me sentia tão odiada. Eu perdi minha família inteira.
Na época, ela não ligou.
Dane-se, eu tô fazendo a coisa certa e cuidando de mim. Por que me falaram pra fazer isso?
O Ike falou?
O Ike falou. Mas foi tudo errado.
Então, um dia, Judith soube por um parente com quem ainda tinha contato que sua mãe estava morrendo devido a uma doença rara.
E era uma doença horrível. E na minha terapia, a gente falou que ela merecia morrer daquele jeito e que ela não merecia meu perdão só porque ela estava morrendo. E eu não ia deixar pra lá.
Judith conta que Ike falou pra ela escrever uma carta para o pai, listando todos os abusos que ela tinha sofrido nas mãos da mãe.
Eu escrevi uma carta de 10 páginas com todos os abusos que eu sofri. E falando que, quando ela morresse, eu achava que ela iria para um lugar onde teria que assistir um vídeo com tudo que tinha feito e que ela iria pagar pelos pecados. Então era uma total falta de remorso, de perdão ou de bondade. E não resolvia nada para mim, porque ela estava morrendo e sem paz para mim, porque nunca foi resolvido.
Ele chegou a te explicar como isso te ajudaria?
Ele achou que seria bom pra mim tirar isso do peito, mas não funcionou.
Quando você estava na terapia com ele, falando sobre sua mãe enquanto ela estava morrendo, você chegou a falar pra ele, eu acho que eu tenho que ver a minha mãe?
Não. Não falei nada. Eu só escutei ele. Eu nunca ousaria falar isso.
Por quê?
Eu dei todo o poder pra ele. E eu não tenho raiva dele, mas eu acho que ele se aproveitou da minha vulnerabilidade. Era fácil mandar em mim e me controlar.
Numa das festas do Ike, Judith conheceu outra paciente, Sarah. Também não é seu nome verdadeiro. Sarah também era uma jovem mãe com filhos pequenos e ela e Judith se tornaram grandes amigas.
A gente era uma família. Se o Ike era o pai, ela era minha irmã. E nossas famílias ficaram amigas. E a gente ia na casa uma da outra nas datas especiais.
Sarah também era parte da família. Ike convidava ela e seu marido para os jantares de caridade que ele amava, e os três corriam na maratona de Nova York juntos. Mas então...
Um dia ela teve uma briga com o Ike, e ele foi muito explícito comigo, me fazendo escolher entre ele e ela, porque ele não queria que eu tivesse os dois na minha vida. Minha mãe estava quase morrendo e eu não sabia se aguentaria esse momento da morte dela sem o Ike. Então, ele me fez escrever uma carta que ele basicamente ditou para mim, terminando minha amizade com essa amiga, o que foi uma grande perda.
A escolha foi angustiante para Judith.
E eu me lembro de falar para mim mesma, eu não posso estar sem o Ike quando a minha mãe morrer, porque eu não podia ficar sem um terapeuta, muito menos o que controlava a minha vida. Você lembra como ele deixou claro que você tinha que escolher? Eu acho que ele falou. E não foi de forma vaga, ele não era assim. Eu só lembro que tive que escolher. Eu acho que a carta falava que eu tinha que terminar a nossa amizade, porque... Nossa, eu tô tentando lembrar. Foi há tanto tempo e foi tão ruim, tão doloroso, que você acaba bloqueando a lembrança. Eu só lembro de falar pra mim mesma, minha mãe vai morrer, e se eu perder o Ike agora, quem vai me ajudar nesse momento? Eu acho que, se a minha mãe não estivesse morrendo, eu teria escolhido a minha amiga, porque eu tinha visto falhas no Ike. Eu sabia que ele não era um deus, como eu achava que era, mas eu não ia aguentar aquilo sozinha. Ela não merecia que eu acabasse a amizade daquele jeito.
Foi nessa época que Judith soube que o estado de saúde de sua mãe havia piorado.
Ela estava internada e eu recebia telefonemas de cuidadores e rabinos. A sua mãe está morrendo. Faça as pazes com ela. E o que passava pela sua cabeça quando você ouvia essas mensagens? Que eu tinha que ser forte na minha decisão. Então você estava em dúvida. Então eu sentia culpa, mas eu tinha que continuar forte. Em não perdoar. Aquela tinha sido a minha decisão. E eu sentia muita raiva da minha mãe. É engraçado porque você acha que fazendo terapia você vai perdoar. Mas eu aprendi a não perdoar nenhum perdão. Era o oposto. A minha mãe morreu e eu nunca falei com ela. E aquele... ódio e ressentimento e culpa me perseguiram por muitos, muitos anos.
Então o funeral aconteceu. Judith conta que Ike a orientou nesse assunto também.
Ele achava que não seria saudável para mim ir no funeral da minha mãe. Ele disse que se eu realmente sentia que tinha que ir, era melhor usar fone de ouvido, me cobrir com um lenço e escutar música, para não ouvir nada do que estava sendo dito. Mas que o recomendável era... não ir. Então eu não fui no funeral da minha mãe. Eu não fiz shivá por ela.
Essa última recomendação de não fazer o luto tradicional de uma semana foi extrema. Os vizinhos de Judith eram religiosos também, e ela sabia que perceberiam se ela não sentasse shivá. Então ela conta que Ike ajudou a bolar um plano.
Eu passei uma semana na cidade com meu marido, eu saí do meu bairro. Qual era a ideia por trás disso? Eu tinha parentes no bairro e eles poderiam ficar sabendo. Então, meu ex-marido falou para as pessoas que eu estava fazendo shivá na cidade. Porque se as pessoas pensassem que eu não estava de luto, eu seria um monstro. Mas você não estava. Eu não estava. Foi bem importante. Eu não vi a situação como um todo na época. Eu estava só alimentando a raiva, o ódio e o ressentimento. E eu não vi o todo.
Tem uma foto emoldurada que ficou na casa de Marty por anos. Foi tirada em uma das muitas festas de verão. Ike está sentado na beirada da cama. Está usando só uma sunga e sorri abertamente. Em volta dele estão três mulheres jovens. Elas estão usando biquínis. Duas delas estão sentadas em cada lado dele e apoiam uma mão sobre as coxas de Ike. Uma terceira mulher está atrás dele. Os braços dela estão apoiados sobre seu dorso nu. E suas mãos parecem estar beliscando a barriga dele. As três mulheres são pacientes de Ike. E a mulher no meio, aquela com os braços em volta de Ike, tinha um lugar especial na família. Diversas pessoas me disseram que era a favorita do Ike.
O Ike é um cara brilhante.
Eu vou me referir a essa paciente como Emily, mas não é seu verdadeiro nome. Também não é sua verdadeira voz. Uma atriz vai ler as respostas que essa paciente me deu na entrevista.
Eu gostava que ele tinha um método prático na terapia e era muito esperto na análise. Com ele, eu aprendi a ler e a entender as pessoas com quem eu estava lidando na minha vida.
Quando eu falei com ela, Emily me pediu para não revelar detalhes de identificação. Mas eu posso contar que ela é uma empresária de sucesso com um estilo de vida extravagante. A casa dela nos Hamptons é o tipo de mansão que celebridades ou bilionários têm. Ela sempre ia nas festas de Ike, é claro, mas ele também ia nas festas dela. Como muitos outros pacientes com quem eu falei, Emily decidiu procurar um terapeuta num momento difícil de sua vida.
Quanto maior a sua crise, mais vulnerável você tá. E é assim que o Ike gosta. Ele vai te tratar, mas também vai fazer você ficar atado a ele.
O relacionamento de Emily com Ike evoluiu de maneira similar ao que Marty e Judith também passaram. No começo, Emily achou que Ike estava ajudando. Ele a orientou durante o divórcio e deu conselhos para que ela voltasse a ter controle sobre suas finanças.
Ele me ensinou a controlar minhas emoções para eu tomar decisões melhores. Teve uma época que ninguém do meu ramo falava comigo. E ele me ensinou a lidar com isso. De certa maneira, ele me ensinou a me proteger.
Mas ela conta que Ike mudou os limites da relação pouco a pouco. Emily diz que ele a pressionou a cortar relações próximas em sua vida, inclusive com sua mãe. Eles também começaram a ter sessões fora do consultório de Ike. As consultas seriam durante o jantar, mas não qualquer jantar. Era nos restaurantes mais caros e chiques de Manhattan. Daniel, The Four Seasons, Le Cirque. Emily sempre pagava a conta, além de pagar a consulta para Ike. Emily não permite que Ike fale sobre seu tratamento, e ele não comentou sobre o relacionamento deles para essa série. Mas em 2012, quando eu comecei a investigar essa história, ele disse que eram jantares de negócios. Com o passar dos anos, Emily conta que Ike começou a esperar que ela o mimasse. No verão, eles tinham sessões nos restaurantes dos Hamptons.
Ele queria que eu fosse buscar, levasse para o restaurante e deixasse ele de volta em casa. Uma vez eu falei, eu vou chamar um táxi, te encontro no restaurante. O táxi não veio. Mas ele se recusava em ir no carro dele até lá. Era como se ele fosse superior. Ele era ardiloso. Era como um deus, e não há nada que você não faça por um deus.
Ela também lhe dava presentes caros. Para um dos aniversários de Ike, ela deu de presente um relógio de 10 mil dólares. Ela conta que ele aceitou. Ike não respondeu à pergunta sobre o relógio. Como parte da família, Emily conhecia muitos dos outros pacientes de Ike, inclusive Marty. Eles conversavam durante as festas de verão. Ela também sentia pena por ele.
O Marty não tinha amigos. A vida dele era o Ike e a família do Ike. E o Ike queria que continuasse assim. O Marty fazia ginástica correndo pelas escadas do prédio dele. O Ike queria que ele ficasse isolado. E se ele saísse, poderia conhecer alguém.
Ike não só apresentava pacientes. Vários deles me contaram que ele também fofocava sobre eles.
Ele falava dos pacientes para os outros pacientes, de maneira negativa. Ele era como uma mãe que divide para conquistar. Daí, ele tentava incitar brigas entre os pacientes.
E então, 5 ou 6 anos no seu relacionamento com Ike, Emily decidiu fazer uma mudança no seu testamento. ela foi ver um advogado, o mesmo que tinha atendido Mardy anos antes quando ele mudou seu próprio testamento. Emily conta que no Novo Testamento ela deixava uma grande quantidade de dinheiro para as filhas do Ike.
Na época, eu não tinha para quem deixar.
Ela lembra do advogado pedindo que ela escrevesse uma carta explicando por que ela estava colocando as filhas do seu psiquiatra no testamento. Mas Emily conta que Ike nunca chegou a pronunciar as palavras "mude seu testamento".
O Ike é muito esperto e manipulador. Ele dá um jeito das palavras saírem da sua boca ao invés da dele. Se você chegar na conclusão sozinho, vai ser muito mais poderoso. Ele te induz a isso e aí você chega à conclusão que ele queria que você chegasse.
Ike nunca respondeu às minhas perguntas sobre o testamento de Emily. Mas em 2012, ele disse no e-mail que nunca planejou herdar a fortuna dela.
Por que eu iria querer aumentar a herança das minhas filhas sendo... sendo eu um grande defensor de que a herança das crianças seja severamente restrita, a fim de que mantenha sua ética laboral, sua consciência social e como antídoto a pretendentes oportunistas.
Durante minha investigação, eu falei com alguns pacientes que tiveram boas experiências com Ike. Eles o descreveram como um terapeuta inteligente que as ajudou a melhorar em suas vidas. Uma mulher até me contou que Ike foi a primeira pessoa que a fez encarar seu problema com o alcoolismo, e que sua honestidade a ajudou na recuperação. Eu também falei com alguns dos amigos e colegas de Ike.
Eu conheci ele jogando basquete na academia IMCA de Vanderbilt. Foi mais ou menos em 73, 74. Então faz 45 anos, né? Isso já é quase meio século.
Esse é Ira Burkow, um ex-colunista de esportes do New York Times e um amigo de Ike.
E o Ike me ajudou muito. Por exemplo, quando meu irmão estava com câncer e estava morrendo em Chicago, o Ike falou com ele.
Ira ia às festas de Ike. E ele se lembra de Mardy lá, além de ter visto Mardy e Ike em Manhattan também.
O Ike caminhava pelo bairro com os pacientes. Ele não só atendia no consultório. Eu acho que era para ajudar o paciente a relaxar, aí eles andavam. Eu moro perto dele e eu sempre encontrava com ele e o Markowitz. Assim como eu encontrava também com outros pacientes que estavam andando com o Ike.
Ah, por isso você conhece vários dos pacientes. Você via eles pelo bairro.
Isso, é, eu via eles de vez em quando. Acho que tem uns 3 ou 4 pacientes que eu encontrei por acaso, uns 2 meses atrás. Eu acho que eu vi um deles na First Avenue. Eu sei que o único com quem o Ike tinha problema era o Marty Markowitz. Meu nome é Jonathan Brody, B-R-O-D-I-E. Eu sou o professor emérito de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York.
Como Ira, John conheceu Ike num jogo de basquete. Os dois estavam na mesma faculdade de medicina.
Eu conheci o Ike na quadra de basquete, atrás dos dormitórios da Universidade de Nova York.
John e Ike continuaram amigos depois da faculdade, e Ike até deu espaço no consultório quando ele começou a exercer a profissão.
Eu não gosto dos Hamptons. Eu só ia por causa das festas dele. Ele dava umas festas incríveis. Não eram bailes, porque eram durante a noite. Traz as crianças, vem com a família, vem pra festa, vai ser divertido. Vamos comer, conversar, jogar.
O senhor sabia que ele levava pacientes para essas festas?
Não.
O que o senhor acha disso?
Olha, tem 2 jeitos de pensar sobre isso. Um jeito é ser muito rígido sobre isso e falar, opa, teve uma violação de limites. Outra maneira de ver é falar, olha, o paciente, antes da pessoa ser um paciente, ela é um ser humano. E ser paciente só define uma relação particular num contexto particular. Então, se você está fora desse contexto, então a pessoa não é um paciente. A pessoa é uma pessoa. Eu acho que algumas pessoas veriam de um jeito mais rigoroso do que eu vejo.
Eu falei com vários psiquiatras para esta história e eu posso dizer que muitos deles veem o comportamento de Ike de maneira mais rigorosa do que John. A Associação Psiquiátrica Americana explica claramente numa publicação de 2015. Toda interação com o paciente deve ser em benefício do paciente, e toda interação que potencialmente cause danos ou desentendimento deve ser evitada. Quando eu perguntei a Ike sobre isso, ele escreveu que o manual ético da APA era muito diferente em 1981. Ele fala que não há discussão sobre limites no documento, e que só tem 5 ou 6 páginas. Em 2012, eu perguntei como ele justificava socializar com seus pacientes nas festas.
Havia socialização nas festas, mas nunca da minha parte.
Novamente, esse é um ator lendo sua resposta.
Eu estava o tempo todo cumprimentando as pessoas quando elas chegavam, fazendo tours com elas pela propriedade, explicando sobre as instalações básicas, levando pratos de comida do porão para o quintal, garantindo o estoque de comida, substituindo os pratos quando necessário e preparando tudo para o churrasco. Nos primeiros 10 anos, eu fazia o churrasco, mas depois um amigo se ofereceu para me substituir. Eu raramente me sentava, exceto para foto da ocasião. Num ano, eu usei um odômetro que registrou que eu havia caminhado 20 quilômetros ao longo do dia.
Especialistas dizem que em psiquiatria, uma boa relação médico-paciente é só isso. Uma relação médico-paciente e nada mais. E a maneira mais fácil de não prejudicar um paciente é ser rigoroso nos limites. Eu encontrei uma carta do Ike para sua paciente Sarah, a ex-amiga de Judith. Aika escreveu durante sua briga com Sarah e a carta revela algo importante sobre como ele vê o seu papel.
Como você aponta, eu não apliquei a abordagem ortodoxa analítica, recusando qualquer contato. Eu tenho preferido a abordagem médica, estando presente em casamentos, funerais, etc., ao invés da abordagem analítica, mas até agora eu tinha sido bem sucedido no meu processo de seleção. Dessa vez, eu não fui. Esse experimento falhou.
Hoje, Judith diz lamentar ter conhecido Ike. Ela acredita que os conselhos de Ike pioraram sua vida.
Eu acho que teria sido sanador para mim ter perdoado a minha mãe, não esquecer, mas perdoar para que eu tivesse um pouco de paz. Eu acho que a minha vida teria sido diferente se ela não tivesse tão cheia de ressentimento e ódio e raiva e todos os sentimentos não resolvidos. Eu teria tomado decisões diferentes.
Parece que sua relação com Ike, em retrospecto, acarretou no surgimento de uma tremenda culpa em você.
Foi mesmo. Culpa e uma bagunça que eu tive que arrumar e só depois de muitos anos. Só recentemente que eu comecei a arrumar a bagunça que a minha vida se tornou. Hoje eu fico feliz de dizer que eu sou uma pessoa diferente. Eu não odeio ninguém, nem o Ike. Eu não tenho ódio ou raiva de ninguém porque eu aprendi. E sei que não adianta nada eu me sentir assim. Eu não sou boba. Eu sei quem acertou e quem errou. Eu nunca teria terminado uma amizade com quem eu amava. Eu nunca teria deixado pai ou mãe morrer. Eu nunca teria deixado minha mãe morrer sem fazer as pazes. Pelo bem de nós duas. Era isso. Era isso que eu teria feito. Quando eu deixei o Ike, eu fiquei preocupada. Eu até cogitei dar um presente caro para ele se sentir melhor. Tal era a lavagem cerebral.
Emily me contou que ela queria ter deixado Ike anos antes do que realmente deixou. Só não tomou a decisão antes para não deixá-lo triste. Ela me contou que depois de se separarem, Ike aparecia em festas e jantares que ele sabia que ela estaria, mas que depois ele parou de fazer isso. Emily também decidiu ligar para alguns dos outros pacientes dele, principalmente para quem ela tinha indicado, Ike. Ela incentivou as pessoas a interromperem o tratamento também. Marty foi uma das pessoas para quem ela ligou. Ele ouviu, mas não falou muito e não seguiu os passos de Emily. Segundo Emily, era claro que ele não estava pronto. Ainda. Música. De Bloomberg Wondery, esse é o quarto episódio de 6 de O Psiquiatra ao Lado. Uma história sobre poder, controle e a busca de ajuda da pessoa errada. O Psiquiatra ao Lado foi originalmente escrito e apresentado por John Nocera. A versão em português foi apresentada por mim, Henrique Boerubabi. A produtora sênior é Krista Ripple. A diretora de podcasts da Bloomberg é Francesca Livi. Verificação dos fatos por Molly Nugent. Design de som por Jeff Schmidt. Nossos produtores executivos são George Lavender, Marshall Louie e Hernan Lopes para Wondery.